Doutora Salma, seja bem-vinda, bom dia.
Muito obrigada, bom dia a todos.
Doutora, sobre essa questão, né, dos índices preocupantes, alarmantes da obesidade infantil, já era um problema antes da pandemia. Como a pandemia intensificou ou ainda problematizou mais esse tema?
Isso, como você falou, realmente, principalmente no sul do Brasil, a quantidade de crianças obesas era bastante preocupante e agora realmente a coisa piorou. Eu acho que isso não é só devido ao sedentarismo maior das crianças, então maior tempo de tela, menor convivência com crianças, porque sempre que elas estão juntas, elas estão fazendo algo ao ar livre, brincando, mas também a ansiedade, o estresse do dia a dia, o tédio de ficar em casa estudando na frente de um computador, isso também aumentou a ingesta de alguns alimentos, né? Então, alimentos mais ricos em carboidratos ou aqueles chamados de fast food com ultramente processados. Então, eu colocaria nesses pontos aí as principais causas de obesidade da população infantil.
Doutora Salma, tem um estudo do governo federal que mostrou que 7% de todas as crianças brasileiras com menos de 5 anos de idade estão com excesso de peso. Desse universo de 7%, 3 já estão obesas, né? A gente fica aqui parecendo que é um percentual pequeno, né? 7%, 3%, mas é um número que só vem crescendo. Tem um alerta embutido aqui?
Tem. Então, assim, parece pequeno, mas quando a gente vai pôr números, isso chega a mais de 6 milhões de crianças, né, com excesso de peso. Mais de 3 milhões de crianças até 10 anos que têm obesidade. Então, parecem números pequenos em percentagem, mas quando a gente põe em número real, isso é muito alto, né? E tem, com o passar do tempo, aí tem aquilo que eu falei, é o sedentarismo. As crianças ficam mais tempo dentro de casa, até por segurança, e muito tempo em tela, né? Então, os pais até para tirarem um pouco de tempo para eles, colocam as crianças na frente da tela, seja para estudar, seja para assistir um programa infantil de televisão ou filmes, nesses programas de screening, e isso realmente tem levado à obesidade dessas crianças, fora a alimentação, né? Então, hoje a alimentação, até pelo Ministério da Saúde, a gente tem um guia brasileiro de alimentação da população que preconiza bem isso, né? Tirar alimentos processados, ultraprocessados e fazer com que a população geral, mas principalmente as crianças, utilize mais alimentos naturais e alimentos pouco processados, né?
Claro. Doutora, tem uma questão importante também, a partir de um outro levantamento, né? O grupo de pesquisa Alimento para a Justiça, Poder, Política e Desigualdades Alimentares na Bioeconomia, ele divulgou agora em abril passado um estudo que avaliou o impacto da Covid-19 na questão da segurança alimentar. Dentro desse estudo, mostrou que cerca de 126 milhões de brasileiros, não só crianças, aqui é um grupo geral, tiveram acesso limitado ou não tiveram acesso à alimentação adequada. O que eu quero trazer aqui, doutora, também essa questão do acesso à comida barata, que muitas vezes está associada à má qualidade nutricional, quanto mais, não que necessariamente tenha que ser barato para estar fora, digamos assim, de um padrão de qualidade nutricional, mas é sabido que alimento ultraprocessado, que alimento industrializado, embalado, ele normalmente ele fica mais acessível no preço. Não quero aqui, né, dizer uma coisa que não seja, mas tem um pouco disso também, encareceu demais a comida. Da carne está cara, o arroz está caro, o ovo está caro, o azeite está caro, ou seja, também tem um pouco dessa questão da crise econômica afetando o acesso à boa alimentação?
Com certeza. Então, o poder econômico do brasileiro caiu muito, né, por conta da pandemia e tudo que ela trouxe, e realmente a gente tem que a população com menor ganho do ponto de vista econômico, ela é uma população mais obesa, e isso já vinha. E só piorou, até porque o que você falou, né? se a gente considerar um quilo de uma carne de primeira a R$ 49 e um pacote de bolacha recheada a R$ 1,90, né? Então, realmente, o que, que é mais barato, a bolacha recheada? E aí, puxa todo, não só a bolacha recheada, mas todo o restante dos ultraprocessados acaba sendo muito mais barata que uma carne vermelha. Né? E, realmente, para alimentar a família, vai e foge para esse tipo de alimento, sim.
Claro. Doutora, tem uma coisa que é histórica, né, no Brasil, de que criança gordinha com a bochecha bem rosadinha, assim, era criança saudável, né? A gente ouve esse, come, come que faz bem. O que, que a gente precisa aprender em relação, por exemplo, a essa situação que é tão típica entre as famílias brasileiras?
É, o que a gente tem que ver hoje é que essa população infantil tem mais acesso também a uma alimentação ruim, né? E hoje a gente não tem mais essa coisa de a criança que tem uma bochecha gordinha, rasinha, uma criança saudável. A gente tem aumento, não só da obesidade, mas tudo que a obesidade traz. Então, crianças com mais diabetes do tipo 2, né? Então, aquele diabetes que acontece, que acontecia muito mais na pessoa mais idosa, agora não. Agora, a criança tem que tomar obesidade por insulino resistência, a criança tem mais problema de gordura, então de lipidemia, né? O colesterol está mais alto, isso que tem tido ao longo desses anos.
Claro. Doutora, obesidade infantil, a obesidade de uma forma geral, hoje a gente já sabe que é uma doença, né? Obesidade infantil, quais os impactos que isso tem na vida da criança?
Então, ela começa tendo uma resistência insulínica, então uma dificuldade de aproveitar a insulina que ela produz. É diferente do diabetes tipo 1, que não produz insulina, uma doença autoimune, mas essa obesidade, essa resistência insulínica que vai combinar com diabetes do tipo 2, isso é por causa da obesidade. Isso é por uma dificuldade da insulina que está sendo produzida de realmente agir no organismo dessa criança. Então, é uma doença que só se vê em adulto e agora com obesidade infantil está crescendo o número nessa faixa etária. Outra coisa é de lipidemia. Então, são processos que lá na frente vão trazer muito prejuízo. Então, de um pré-diabetes caminhar para o diabetes, a quantidade de drogas que vão ser utilizadas para tratar essa criança lá no futuro são grandes. Né, o risco maior de doença cardiovascular num adulto jovem, por causa de todo esse período de obesidade até chegar numa vida adulta, também é maior. Então, o risco de infarto, o risco de AVC aumenta muito nessas crianças quando elas chegarem lá na vida adulta. Então, são coisas que a gente tem, pressão alta é outra coisa que a gente pode esperar lá no futuro. Então, se hoje, não parece não ser nada tão grave, mas lá na frente a gente vai ter um problema na saúde pública muito importante.
Claro, doutora, essa é uma outra questão importante. A gente sabe que muitas famílias tem dificuldades em inserir alimentos como vegetais e assim por diante na alimentação de seus pequenos. E muitas vezes, para poder compensar isso, acabam premiando com a sobremesa, né? Se premiando com aquele docinho. Ah, se você comer tal alimento, depois você ganha o chocolate, a sobremesa. Como a gente deve lidar com essas questões de prêmio, de recompensa alimentar?
Pois é, isso é difícil, né? Mas eu acho que deixar assim, alimentação mais visivelmente mais atrativa para uma criança. Então, corta assim, cenourinha bonitinha, faz carinha com cenoura, com os vegetais, chama brócolis de arvorezinha, o couve-flor de arvorezinha, faz uma coisa mais lúdica, oferece um alimento de uma forma mais lúdica para a criança, ela vai se acostumando. E aí a sobremesa faz a mesma coisa, ao invés o doce, oferece uma fruta, né? A Organização Mundial de Saúde preconiza que a quantidade de fruta, quantidade de vegetais seja pelo menos 5 porções por dia. Então, a hora da sobremesa, se você oferece uma fruta, desde o início, a criança vai entender que aquilo é sobremesa. E é assim, de maneira lúdica, que a gente vai mudando a alimentação da população.
Claro. Alimentação restritiva na infância pode, deve ou não é um fato a ser considerado?
Não é um fato a ser considerado, tá? É, a criança não entende isso de uma maneira adequada. Então, na fase, na infância, o que a gente orienta é justamente a troca alimentar, né? Uma diminuição de quantidade, sim, mas é a troca do alimento. Então, ao invés do frito, passa para o assado, ao invés da sobremesa, passa para a fruta. É esse tipo de orientação que são orientações dadas para a criança.
Certo. Doutora, a gente normalmente tem falado muito aqui nos programas de que normalmente uma família em que tem um distúrbio alimentar, seja na infância ou não, normalmente é uma família que também tem distúrbios alimentares, né? Então, como equalizar essa, digamos assim, essa reeducação alimentar, sair de uma ideia de dieta, de restrição e entender que talvez a gente possa, enquanto sociedade brasileira, se alimentar de uma outra maneira mais saudável?
Isso é uma coisa muito difícil, porque, veja, é algo que já está arraigado desde a infância, então a gente vai precisar de uma equipe multidisciplinar para lidar com essa situação. Então, aqui vai entrar o pediatra, o endocrinologista, vai entrar nutricionista, muitas vezes a parte psicológica, eventualmente até do auxílio de um psiquiatra, para poder lidar com toda essa situação e mudar a conduta familiar. E eu posso te dizer, isso é a coisa mais difícil. Se fazer mudança de estilo de vida é complicado. E aí tem que ter a ação da família como um todo. Uhum. Né? Então não adianta querer mudar o filho se o pai e a mãe continuam com alteração de hábito, tanto alimentar quanto de atividade física. Então, isso tem que ser um todo.
Claro.
É uma mudança familiar. E aí eu tenho que ter uma equipe multidisciplinar para isso.
Doutora Salma, uma última pergunta tem a ver com a questão do papel do exercício físico. A gente falou muito de alimentação versus obesidade, né? Qual o papel do exercício físico e como a endocrinologia entende esse papel, né, da atividade física no processo de controle de peso?
Isso é super importante. Então, a gente tem que colocar a criança, o adulto também, né? Mas a criança em atividade. Essa criança, ela tem que fazer algum grau de atividade física ou até mesmo um exercício físico diário. Existem estudos, claro, que estudos só observacional, que mostram que a criança que caminha pelo menos uns 3 minutos a cada hora pode apresentar, sai do sedentarismo e pelo menos a alteração de peso vai ser menor. Mas o que é orientado é até aquilo que eu falei de uma orientação lúdica, então se brincar com a criança num parque de diversão, ou vamos andar até a panificadora. Panificadora é ruim, né? Porque remete à comida. Então, sei lá, vamos caminhar até o colégio, como o colégio é uma distância pequena. Isso tudo faz com que a criança saia um pouco, aprenda a caminhar com os próprios pés, né? Estimula a prática de atividade física todo dia. Então, colocar a criança numa atividade, tipo uma natação, um treino de vôlei, um treino de futebol, isso é muito importante.
Perfeito. Doutora Salma, alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado que a senhora acha interessante ainda mencionar sobre esse tema da obesidade infantil?
Eu tenho. Você sabe que, assim, a gente acabou de falar, tem muita criança, a maioria delas aumentaram essa coisa de comer mais salgadinho, de comer mais doce durante a pandemia. Mas, pelos pais ficarem mais em casa, por se cozinhar mais em casa, tá? A gente também teve um aumento na ingesta de vegetal e a gente teve um aumento na ingesta de fruta. Então, assim, mostrando que quando a criança come em casa, quando os pais cozinham para elas, as crianças podem mudar hábitos também. Então, isso é bem interessante. E aí a gente conta também nos colégios muito com a nutrição. Né? Muitas crianças comem nos colégios. E aí uma boa nutricionista dentro de um instituição de ensino também vai fazer toda a diferença.
Perfeito. Doutora Salma, muito obrigada pela sua presença, explicações e orientações. Um forte abraço.
Outro. Tchau, tchau.
Obrigada. Tchau, tchau.